O assunto agora é Câmara de Vereadores. Teve sessão ordinária na noite de ontem no plenário vereador Orestes Rigueto. Uma sessão rápida, sem muitos assuntos na pauta dos vereadores. Não tivemos nenhuma votação de projeto ontem, então o destaque maior ficou para a tribuna. Quatro vereadores utilizaram da palavra. Dois do PP, dois do MDB, falaram Toninho Besbate e Ronaldo da Silva, né, do PP, e Emma Hoffmann Benedetti e Pedrinho Machado, ambos do MDB. E a gente confere o que foi dito na Câmara a partir de agora. O primeiro vereador a falar na noite de ontem foi Toninho Besbate, do PP, ele que é líder do governo no Legislativo. Entre os tópicos trazidos pelo vereador, estiveram demandas das comunidades do interior e também a instalação de uma antena de telefonia móvel lá no Guatá. Ele começou comentando sobre a sessão da Câmara que foi suspensa na semana passada em função de casos de Covid-19 em vereadores. Para ele, foi uma decisão correta tomada pela mesa diretora do Poder Legislativo.
Deixar meu relato aqui, que não tivemos sessão na última segunda-feira, uma atitude certa, correta, que o presidente tomou, demais vereadores, haja visto que nós tivemos aí dois casos da Covid na Câmara de Vereadores. Acho que aqui todos estão tomando os devidos cuidados e, infelizmente, tivemos dois casos aqui. Então, nós às vezes somos criticados, mas a gente tem que ver o lado humano, depois o lado político nesses termos.
Toninho ressaltou os cuidados tomados e o sucesso de uma celebração religiosa realizada em Rio da Vaca. O vereador compareceu à missa e elogiou o comportamento das pessoas ao retirar o kit almoço, evitando aglomerações no local.
Quero agradecer também, ontem tivemos lá na comunidade do Rio da Vaca uma missa com festa naquela comunidade. Agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que o almoço saísse, para que todos os cuidados fossem tomados, e que foi, segundo o padre Deonor, a primeira comunidade que teve missa depois da pandemia. Então, uma missa feita com todos os cuidados, volto a repetir, o povo que teve lá obedeceu bem os critérios. Todo mundo pegou o seu kit almoço, foi embora como os procedimentos que eram previstos. Quero agradecer a todos que trabalharam incansavelmente para que isso acontecesse.
O vereador se disse surpreso ao ver que o distrito de Guatá está recebendo a instalação de uma antena de telefonia celular da operadora Vivo. Toninho disse que ela já deve, inclusive, entrar em operação no mês que vem.
Com relação também a última semana, fiquei surpreso, até não sabia do assunto, uma antena da Vivo instalada no distrito do Guatá. Eu acho que daqui ninguém ficou sabendo desse investimento, mas fico contente, fico feliz por parte do distrito do Guatá, que recebeu essa antena, que vai beneficiar tanto a subida da serra, como aquelas comunidades ali por perto, na redondeza do Guatá. O proprietário até me procurou sobre essa antena, se eu tinha conhecimento, mas volto a frisar, não tinha conhecimento dessa antena, mas fico feliz que essa repetidora esteja instalada no distrito do Guatá e que, segundo ele, vai operar agora já no próximo mês.
O vereador Toninho Besbate, do Progressistas, respondeu a um questionamento que recebeu referente à construção de uma ponte em Rio da Vaca e o valor investido nela. O questionamento que ele recebeu foi por ter sido um valor muito elevado. O vereador explicou que o valor que consta na licitação é equivalente a mais de uma ponte.
Ontem recebi uma crítica sobre uma obra do governo lá no município, no distrito do... Desculpa, na localidade do Rio da Vaca, sobre aquela ponte. Aquela ponte, eu acho que nós tínhamos um pacote com a Defesa Civil de 9 pontes, isso já afirmei aqui. Esperamos até que essa ponte fosse ganha pelo município, e realmente os kits, todos eles foram o município foi contemplado com os 9 kits. E, infelizmente, o kit, ele é necessário que faça um pilar no meio. Infelizmente, a nossa geografia não permite que isso, nossos rios são muito, muito estreitos, não permite que isso. Então, o município devolveu 8 e 1 foi aproveitado. E logo em seguida, já o prefeito, a gestão, se preocupou em licitar essas pontes, e as pontes já estão, as 4 pontes estão licitadas para reforma. E a pessoa me ligou questionando o valor da reforma da ponte do Rio da Vaca. Eu quero deixar bem claro para instruir essa pessoa, quero instruir as pessoas que estão me ouvindo. O valor que está lá licitado são para 4 obras, são 4 pontes. Rio da Vaca, R$ 56.455,09. Vargem Grande, R$ 55.908,17. Rio Bonito, R$ 37.978,61. E Cabo Aéreo, R$ 31.833,41. E a pessoa, com razão, me cobrou que uma ponte do Rio da Vaca ela custaria R$ 187.000. Então, volto a frisar, que lá são R$ 187.000, um valor para 4 pontes. Então, a gente quer deixar bem claro para a sociedade que o valor de licitação foram esses. E que aquela madeira que o município vai colocar na ponte, ela vai ser suprimida no final do pagamento. Então, toda madeira que o município colocar as pontes vai ser descontada para ser pago à empresa licitada, ganhadora do certame.
Toninho comentou sobre a pavimentação na comunidade da Farroupilha. Segundo o vereador, os moradores estão contentes ao ver uma antiga demanda sendo atendida.
Tive também agora no bairro, na Farroupilha, tive vendo a satisfação daquelas pessoas que há 30 anos esperavam por aquela pavimentação e que todos estão contentes com aquela obra, uma obra que vem atender aqueles moradores que há anos vêm sofrendo com aquela poeira, com aquela situação. As pessoas estão contentes, estão agradecendo muito. Passei lá agora agradecendo muito a gestão, ao prefeito, por mais essa obra no município. São obras que o município teve, a gestão teve a ousadia de fazer e fez.
Este foi o pronunciamento do vereador Toninho Besbate. Em seguida, quem foi à tribuna foi Ronaldo da Silva, também do PP, que começou enaltecendo o trabalho dos empresários que estão investindo no bairro Arizona.
Uma imensa felicidade representando o bairro Arizona, né, que a gente vem aqui enaltecer os empresários que vêm investindo no município e também principalmente no bairro Arizona. Deixo aqui a minha satisfação, meu agradecimento, né, pelo empresário Marciel, conhecido como Alemãozinho, e a Laís, sua esposa, que estão investindo dinheiro muito grande no bairro Arizona, né, na beira da rodovia, com uma modernização fundamental, de extrema importância, para atender melhor os seus clientes. Fico feliz que um jovem empreendedor, né, junto com sua esposa, uma empresa familiar, onde já tem vários funcionários, né, jovens, né, dando oportunidade de emprego, de experiência. Isso mostra, né, o nosso empreendedorismo na nossa cidade. Então, fico feliz, agradeço pela confiança dentro do nosso município, dentro do bairro Arizona, né, por esse empreendedor, né, de coragem, né, no momento de pandemia, tá investindo ali para dar um conforto, né, e também modernizar ainda mais o seu estoque, onde vai atender mais ou melhor o nosso povo de Lauro Miller, né? Então, fico feliz e deixo aqui meu agradecimento a essa família empreendedora, Marciel e Laís.
Ronaldo destacou campanhas como o Setembro Verde, referente à doação de órgãos, Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, e o Setembro Roxo, de conscientização quanto à fibrose cística. A Câmara está engajada nessas ações também.
Sabemos que temos aí vivendo um mês bem atípico, né? Um mês que ele celebra 3 comemorações, que é o Setembro Verde, Setembro Amarelo e Setembro Roxo. Setembro Verde é o setembro da doação de órgãos, uma coisa muito importante que a gente vem aí acompanhando o banco de dados, né? De sangue, de outro tipo de órgãos aí, que vem tendo uma decadência. Então isso vale a pena a gente ressaltar e fortalecer, né? Que as pessoas também aderem a esse projeto, né? Projeto bonito, né, que as pessoas que acham que é possível. Setembro Amarelo, que é o suicídio, né, uma coisa que vem se tornando, infelizmente, cada vez mais forte no nosso dia a dia, coisa triste, mas que é um mês que a gente tem essa campanha, né, para combater essas fatalidades. E o Setembro Roxo, que é onde eu faço questão até de frisar, é uma doença rara, fibrose cística. Né? No nosso município já temos alguns casos. Fui procurado por uma mãe específica, mas depois tendo conhecimento de mais casos, aonde a gente vem divulgar, né, essa doença, né, que é uma doença muito, não era comum no nosso meio, mas agora vem tendo entrada no município. Então já temos aí aproximadamente com 4-5 casos no nosso município, né? Então a gente quer ressaltar e dizer, né, para as famílias, né, procurar apoio. Temos aí pessoas do nosso município que já estão passando por isso, por famílias que, como a gente passou, a gente vê muitas mães que até que não aceitavam, que era numa depressão, né, mas a gente vem acompanhando e temos aí para dar um suporte, né, de auxiliar, né, uma mãe que já passou. Então isso é muito importante, né, e nosso município também já está passando por isso, até se adequadando com isso.
O vereador detalhou também algumas demandas levantadas por moradores do bairro Santa Bárbara.
Uma coisa também de extrema importância, que eu venho lutando junto com Santa Bárbara, né? Temos aí várias opções aí de reivindicações. Estou aí elencando umas duas, que é a parte ali que eu acho fundamental, que é o centro comunitário. Mas eu sempre digo, eu acho que a gente tem que construir uma obra em cima de coisa sólida, onde que vai dar uma resistência à obra e também uma segurança aos usuários. Aonde eu tive acompanhando pela Defesa Civil do Estado, né, que foi aprovado aquela tubulação, que é um crime quando chove, que alaga propriedades dos dois lados da rodovia, que já foi aprovada, né, pela parte técnica da Defesa Civil do Estado. Agora mudou ali o secretário da Defesa Civil do Estado, né, pode ser que agora dá alguma mudada, mas a gente está acompanhando, né, para dar uma atenção também à comunidade do Santa Bárbara. E posteriormente a gente também está vendo a possibilidade também, junto com o prefeito, de ver mais uma rua que também tem um anseio, né, da comunidade. Então temos lutando por esse bairro, que é de suma importância, né, que também merece essas melhorias.
As melhorias e infraestrutura em outros bairros do município também estiveram em destaque na fala do vereador Ronaldo da Silva, do PP.
Falando em melhoria, Morro da Palha era um anseio da comunidade, né? Trânsito de caminhão grande, temos aviários, granjas de suíno, né, outros fumo, tudo que necessita de um tráfego legal. Então, a partir de amanhã, junto com o prefeito, poder dar para aquela comunidade, né, algo que eles merecem. Então vão ganhar também nos pontos mais críticos, que são as subidas ali naquela baixada onde estava muito ruim a estrada. Sem falar também da poeira para os moradores também que ali moram. Então, a partir de amanhã já vai ser começado um trabalho também na cidade do Morro da Palha. Fico feliz como representante também daquela comunidade, que também vão ter esse benefício. Então, que seja de suma importância para eles, que eles façam também por merecer esse benefício que eles vão ter. Agradeço até o arquiteto Daniel Amazon, né, por desenvolver o projeto, também daí lá. E outras obras que eu estive visitando também no Arizona, né, o calçamento, que está terminando. No Guatá, o asfalto, que foi de minha autoria, na rua lá do Xisto, na rua João Domingos, estive falando hoje com a empresa, dia 15 de outubro vai ser colocada a camada asfáltica, dia 15 de outubro vai ser colocado. No 107, a gente vê a felicidade dos moradores, um anseio desse vereador, um projeto desse vereador que ergueu, e hoje está lá uma realidade. Na Farroupilha, mesma forma, era um anseio também desse vereador, uma luta que eu tive, né, junto com toda a comunidade, junto com o prefeito sempre também olhando a comunidade com bons olhos. Isso é muito importante. E também na rua Davi Besfontana, né, que é aqui no Arizona, já está acabando o calçamento. E no Cairu, também da mesma forma. Também já está em partes finais. Agradecer aos moradores por ter essa compreensão, né, de alguns transtornos, mas é para ter futuramente um benefício a eles e um conforto a mais.
E o terceiro vereador que utilizou a tribuna ontem à noite foi Pedrinho Machado, do MDB. O tema infraestrutura foi a pauta central da manifestação do MDBista. Ele começou elogiando as notícias trazidas por Ronaldo da Silva referentes ao bairro Santa Bárbara.
Que bom que vai ser o centro comunitário, né, do bairro Santa Bárbara. A tubulação, mas você citou no centro comunitário ali, né? A gente está lutando, está cobrando. Quer dizer, para aquele bairro Santa Bárbara, todos acompanharam o trabalho desse vereador 4 anos. Começou lá no início, quando tinha uma casinha velha, na beira da estrada, que era da Corpetran, e nós botemos a cara, frente, lutamos, que era muito perigoso na época para entrar do bairro Santa Bárbara para a rodovia. E nós tivemos êxito naquele momento, onde eu agradeci o Eduardo, presidente da Corpetran, Foram lá desmanchar aquela casa velha, por entender que ali tinha perigo de alguma criança cair, alguma telha em cima, e também os carros que entravam na rodovia. Eu fui um que fiz um vídeo na época, e eu entrei e constatei o perigo que era. Segundo, andei do começo aqui, saí lá em cima, que vai para Boa Vista. Aquela rua era insuportável, dos buracos. Filmei, cobrei, e vinha cobrando insistentemente aqui, e foi feito o asfalto naquela rua. E agora eu estou cobrando. Não só a tubulação, que é a tubulação que está lá ainda, foi na época que eu era vereador em 2009, eu e o Helder, conseguimos uma emenda do Ronaldo Benedetti de 60 mil e a gente colocou lá. Pena, a gente não é engenheiro, a gente não entende a obra. Disseram que teria que ser duas tubulações, uma maior, mas nós conseguimos também. Então, seu bairro Santa Bárbara, agora nós estamos cobrando. Promessa de governo, um abrigo de passageiro, que precisa para as crianças agora, para as escolas. Hoje nós estamos na pandemia, mas daqui a pouco volta à normalidade. E também o centro múltiplo uso, que as mulheres do bairro Santa Bárbara estão usando uma casa lá embaixo, né, o local de difícil acesso, meio ruim para elas, eles estão cobrando. E eu estarei sempre cobrando ali. Né? Independente do prefeito que esteja no comando, nós estamos presentes na comunidade do bairro Santa Bárbara.
Falta de fichas de atendimento nas unidades de saúde esteve na pauta do vereador. Ainda na saúde, ele questionou a quantidade de exames que estão atrasados na fila.
Gostaria também de falar a respeito de fichas nos postinhos. Eu escutei e fui procurado reclamação, pessoas ficaram na fila, foram cedinho e chegaram lá no final não conseguiram pegar ficha, que era só 12 fichas. E a administração disseram que ia mudar esse sistema. No fim muda, não muda, e no fim deixa as pessoas confusas nessa situação. Então eu gostaria que revesse a situação e não fizesse uma pessoa ir lá cedo, 5, 6 horas da manhã, para uma fila e chegar no final não ter ficha. É muito triste para essas pessoas. Então, quero relatar essa situação que aconteceu. A respeito de exames em dias, foi falado aqui, não lembro qual o vereador que falou, não vou me equivocar, que estava tudo em dia, que botaram em dia, mas eu constatei, em seguida me mandaram um monte de fotos, de exames de 2017, 2018, 2016, tudo para ser chamado, e não está em dia. Se alguém quiser que eu traga algum exame, eu trago, dessas pessoas, que não está em dia. Mas eu quero sim, que coloque em dia esses exames, porque o cidadão está sofrendo, às vezes fica 2, 3 anos esperar por um exame. Então, nós temos que olhar a saúde com carinho, e os exames é fundamental e importante na saúde do nosso povo lauro-minense.
O vereador cobrou que seja reconstruído o abrigo de passageiros em Mina Nova, às margens da rodovia CC446, demanda essa que, inclusive, a reportagem da Cruz de Malta FM trouxe na semana passada.
É, abrigo de passageiro foi feito na Mina Nova, ali na rua Manevico, e a Defesa Civil, foi através da Defesa Civil, foi feito isso ali, se não me engano, e deu um vendaval, derrubou, e até hoje não foram lá. Foi o nome vereador Debetil, né? Isso mesmo. E foi deu um vendaval e derrubou aquela. E a gente quer estar pedindo, porque foi procurado que também fizesse novamente o abrigo de passageiros naquela comunidade de novo.
Pedrinho também pediu melhorias com uma rede de esgoto no bairro Quilômetro 1.
Gostaria também de falar sobre uma rede de esgoto aqui no número 1, na próxima residência da dona Sandra Maria Speck Ramos, viúva do falecido Bagaiteiro, onde tem uma rede ali, estão cavaram e deixaram ali, corre muita água lá de cima, passa por toda aquela comunidade do quilômetro 1, onde sai aqui embaixo no CTG. Então, estou pedindo que faça essa tubulação, vá lá. Aonde eu sempre bati naquela tecla, que quando o prefeito Valdir Fontanella pegou, fechou a fábrica de tubos. E esses tubos, isso aí, por mínimo custo possível, fabricado na garagem municipal. E poderia ser instalado nessa rede ali. Então eu venho cobrando, me cobraram, me pediram, dona Sandra, a gente esteve lá, olhei e estou reivindicando, gostaria que fizesse.
O vereador entrou em contato com a Secretaria de Obras e cobrou atenção para a comunidade da Rocinha.
Também cobrei do secretário de Obras semana passada a respeito da Rocinha, próximo um estabelecimento do senhor Rui, próximo antiga Ibracoque, para quem não sabe. Tem moradores ali, tem 5, 6 residências onde eles me ligam, onde foi pavimentado, e na última vez agora onde a gente pediu, não foi feito, e me cobraram novamente, achei que tinha feito. Falei com o secretário de obra agora à tarde, ele me botou um joinha, ok, entendeu o que vai fazer. Então quero passar para aquela comunidade, nosso amigo Renê Araújo, né, as pessoas que moram ali, que o secretário se comprometeu a ir lá dar uma amenizada no problema. Até esses dias, conversando com ele, ele disse que a estrada é muito longa, passa muito caminhão, mas que faça ali então, onde estão esses moradores, que está insuportável. Eles entram com seus carros, mandaram foto para mim. É muita pirita, muito barro naquela localidade.
Por fim, o vereador voltou a pedir para que os nomes das ruas sejam colocados nos endereços. Segundo Pedrinho, mais de 15 ruas só no bairro Cairu estão sem essas placas.
Também gostaria de falar de projetos de nome de ruas no nosso município. Mais uma vez quero pedir. Vamos só botar no nome, nós temos vários projetos na nossa casa, mas não bota placa, não resolve nada. Volto a dizer, o custo é mínimo. Por que que o custo é mínimo? Vários estabelecimentos querem patrocinar essas placas. Vou citar um exemplo. Bairro Cairu e Alto Cairu. Tem mais de 15 ruas sem nome. Mais de 15 ruas.
Tu não vai?
Que não tem nome. Então eu peço que faça um estudo, um levantamento, para que seja colocado o nome desses logradores. Também nas pontes, que nós não temos, tenho nomeado os nomes. Também o campo do Guatá, seu Nelson Lopes da Silva, que está lá, fizeram melhoria no campo. E era só colocar o nome do seu Nelson Saudoso, Nelson Piranha, que merece tanto o nome dele naquele campo do Guatá.
A gente ficou devendo as falas da vereadora Emma Hoffmann Benedetti do MDB, foi a última que utilizou a tribuna ontem, e a gente acompanha a partir de agora. Ela destacou situações envolvendo a saúde, obras e agência do INSS. A vereadora iniciou trazendo reclamações sobre a fila dos exames e remédios no município.
Eu até queria já pegar também o gancho do vereador Pedrinho, né? Como também recebi muitas reclamações sobre os exames. E muitos exames também, as pessoas estavam na fila desde 2018. Teve pessoas que teve acidente gravíssimo. Ficou mais de 60 dias esperando esses exames e não conseguiu. Falta de medicamentos, porque diz que tem uns medicamentos, né? A falta de medicamento na farmácia. Muitas pessoas pegando esses medicamentos que estavam em falta de remédio, que não poderia faltar. Para pessoas que também dá a crise, né? Então, a gente veja que estão faltando um pouco com a verdade. Porque quando vão falar para a população que todos os exames que está seguindo uma fila, o final da fila desses exames, que dão para todos, então? E também dos medicamentos, a falta de muito medicamento que a gente está recebendo que as pessoas não têm na farmácia SUS.
Emma criticou as obras que começam e não terminam, logo se iniciam em outros locais. Ela afirmou que é preciso começar e terminar. A vereadora também solicitou uma melhor sinalização nessas obras.
E também gostaria de passar, né, que é, como falam em tantas obras que estão aqui divulgando, gente, começa uma obra, já tem obra que faz 6 meses que estão parada, com aquelas drenagens abertas, eles vão lá e colocam um tubo para mais 2, 3 meses... Isso é uma situação que não dá para aguentar mais. Aqui na rua Paulo Franquilino, aqui no Sumaré, você veja como é que está a situação daquela rua. Vão lá, botam um tubo para mais 2 meses. Então, eu acho que tem que começar essas obras e terminar, colocar sinalizações, porque as pessoas andam no centro da cidade, eles não têm na entrada daquela rua que estão trancando porque ele está em obra. A pessoa vai até no final da rua, chega, tem que fazer a volta, porque não tem lá que na frente que está o trabalho e não está impedindo ali na frente, né, a sinalização. Muitas reclamações que a gente está escutando.
A vereadora ainda pediu a construção de mata-burros no município.
Teve muitas madeiras que foram retiradas aqui do nosso município, aqui do campo, foi aqui da margem do Rio Tubarão. E tem pessoas que estão pedindo para fazer um mata-burro, como o seu Walter, lá na Dela Justina, no Morro da Capivara Alta. Gente, madeira é o que mais tem, a gente veja isso aí. O que é que custa ela fazer para esse proprietário um mata-burro, né? Porque ele tem que descer de madrugada do carro para fechar a porteira. Assistem um mata-burro, já facilita para essas pessoas. E madeira é o que mais tem. A gente foi na garagem, a gente viu as madeiras lá, o vereador Pedrinho, o vereador Nel. Eu digo assim, as madeiras que tem, que foi retirado. Essas pontes, com certeza, vão ter que fazer sim. Porque as madeiras tem que ter uma explicação, né? Que é muitas, vai fazer muitas pontes. Então aí a gente fica contente, porque as pontes estão precárias mesmo. É uma necessidade, né? Então espero que coloque o mais rápido possível.
Emma Hoffmann Benedetti, o MDB, falou sobre a situação do INSS. A agência do município foi fechada meses atrás pelo governo federal, mas ela entende que a prefeitura poderia ter feito algo para ajudar.
Também a gente fica muito... Eu recebi muitas reclamações, gente, que nós fechamos o nosso INSS aqui em Lauro Miller, né? Em resposta ao INSS, que se tivesse colocado uma estagiária lá, ele não teria fechado. Então, a gente veja hoje as dificuldades que as pessoas têm para que elas entrem no encosto, que ela entre uma perícia médica, Tem muitas pessoas que não têm esse acesso, elas não têm esse conhecimento na rede social para elas estar fazendo esse pedido. Então teria que ter algo, que eu sei que é do governo federal, mas o município teria que ter alguém, uma estagiária, alguém para atender essas pessoas com as dificuldades que elas estão doentes, não entraram com o pedido, porque tem pessoas que não sabem acessar. Então teria que ter alguém que fizesse esse trabalho para o pessoal aqui de Lauro Miller. Porque se o prefeito tivesse uma estagiária lá no INSS, com certeza não tinha fechado, né? Foi a resposta que veio, né? Uma ou duas estagiárias. Então, hoje, o povo de Lauro Miller está sofrendo muito com essa falta de atenção, por eles não terem conhecimento. Então, isso aí eu poderia ter uma atenção que pudesse fazer para atender melhor o nosso povo aqui de Lauro Miller.
Essas as manifestações da vereadora Emma Hoffmann Benedetti, do MDB. Ela foi a última vereadora a falar na sessão ordinária da noite de ontem. E repetindo, não tivemos nenhum projeto sendo votado ontem, apenas indicações, requerimentos, também nada de que tenha causado muita polêmica ou muito impacto aí no nosso cotidiano. Apenas uma informação importante, a sessão da semana que vem, né, segunda-feira, 7 horas, já terá a presença do público. Foi autorizada a presença das pessoas na sessão da Câmara, respeitando aí todo o distanciamento, limite também de 30%, enfim, foi autorizado com todas as restrições que são necessárias para esse período, mas já houve autorização por parte da mesa diretora da Câmara de Vereadores. É a principal novidade já referente à sessão da semana que vem.